Um Deus que interfere? Mas um Deus todo-poderoso e cheio de amor não poderia agir para impedir o sofrimento causado pelo mal? Podemos começar a responder essa pergunta fazendo outra. Que tipo de Deus faria isso sempre que o desejássemos? Em um debate na Universidade da Califórnia, em Davis, Edward Tabash disse que Deus é um monstro moral e lançou esse desafio. Se você está ouvindo, se você está realmente aí, mostre-se imediatamente. Faça um milagre colossal. Mostre-me algo maior do que um boato antigo, a fim de provar a sua existência. Quando nada aconteceu, Tabash declarou que havia provado ali a sua tese. Mas ele perdeu de vista o fato de que um Deus que se permitisse receber ordens dessa maneira estaria sujeitando a outros a própria qualidade que o torna um Deus. Um Deus que pula sempre que alguém grita "pule" existe tão somente em conto de fadas. Gostaríamos realmente de ter Deus a impedir que coisas acontecessem ou fizesse com que outras coisas acontecessem mediante a manipulação das leis da física, de tal modo que nunca saberíamos de um momento para outro o que realmente havia sido alterado? Se Deus mudasse as leis da natureza bilhões e bilhões de vezes por dia, apenas para garantir que cada indivíduo da raça humana estivesse em segurança, fosse bem-sucedido e tivesse conforto, a ciência seria impossível. E como ressaltou o autor britânico Francis Bridger, nós seríamos reduzidos a tal estado de instabilidade física, social e psicológica que a vida se esfaleceria, trazendo paradoxalmente ainda mais sofrimento em consequência. Além disso, em que nível deveria Deus intervir nas questões morais? Podemos dizer que ele deveria ter impedido os piores ofensores, os Hitlers, os Pol Pots, Mao Tse-tungs desse mundo, de fazerem o que fizeram. E quanto ao próximo nível moral, ou seja, assassinos sádicos, estupradores, pedófilos e traficantes de drogas? Se Deus os parasse, outra classe de ofensores se tornaria a pior do mundo, ou seja, motoristas bêbados, ladrões de lojas, arrombadores e outros semelhantes a esses. Se continuássemos a argumentar nessa linha, seguindo estes níveis, eventualmente exigiríamos que Deus agisse para impedir todo o mal. Mas você se sentiria confortável por ser roubado de toda a liberdade e responsabilidade, reduzido a uma máquina, com todas as suas ações, pensamentos e palavras controladas por um senhor de fantoches cósmico? Este cenário também significaria que Deus controlaria todos os pensamentos e ações que são as causas indiretas de sofrimento. Por exemplo, depois do meu jogo semanal de golfe, devo retornar à minha casa e, com a esposa, sair para outro compromisso. Imagine que os outros jogadores me fizeram atrasar. Então percebo que agora estou correndo contra o relógio. Apressando-me para sair da sede do clube para o estacionamento, colido acidentalmente com outro membro, que bate a sua cabeça na guia da calçada e sofre um dano irreparável no cérebro. De que maneira Deus poderia ter agido para impedir anos subsequentes de sofrimento? Fazendo com que os outros jogassem melhor ou mais rápido? Fazendo-me escolher um horário anterior para começar o jogo? Abreviando o tempo que eu precisava para tomar banho e trocar de roupa depois do jogo? Ou guiando a pessoa acidentada a entrar por outra porta da sede do clube? Você aceitaria sinceramente a ideia de Deus manipulando todas as coisas desta maneira, roubando-lhe cada átomo de independência e escolha? Sugerir que Deus deveria agir para impedir todo mal e sofrimento parece razoável, em teoria. Mas quando pensamos bem sobre esta sugestão, ela nos apresenta mais problemas do que soluções. A Bíblia nos guia em outra direção.